Rádio Fiscar Notícias.
54% dos venezuelanos que entraram no Brasil por Roraima desde 2017 já deixaram o país.
Roubos de carga registram queda, mas mortes por intervenção policial dão salto no Rio de Janeiro com intervenção federal.
CPI é aberta para investigar a suspeita de fraudes em exames contra o câncer em Pelotas.
Radialista de Sorocaba morre ao cair de toboágua no Beach Park.
Acidente envolvendo carretas, ônibus e carros deixa mortos e feridos na BR-251.
Inovações na educação são debatidas em Congresso Internacional. Na UFSCar.
Isso e mais agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio UFSCar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 15 minutos desta terça-feira, dia 17 de julho.
Mais da metade dos quase 128 mil venezuelanos que entraram no Brasil nesses últimos 18 meses, ali pela fronteira de Pacaraima, em Roraima, que é a principal porta de entrada para os nossos vizinhos, que fica ali a 215 quilômetros da capital Boa Vista, já deixaram o país. Uma parte deles, aproximadamente 31.500, voltou para Venezuela pelo mesmo caminho. E outros, mais de 37 mil, saíram do país de avião ou por outras fronteiras terrestres. Os dados são da Polícia Federal.
O Exército Brasileiro calcula que a média de entrada de venezuelanos em Roraima nos últimos 5 meses foi de 416 pessoas ao dia. No início do ano, a ONU estimou 800, mas hoje também se baseia na média de 400 a 500 pessoas que cruzam a fronteira todos os dias.
Desde o início dessa onda de imigração venezuelana, isso em 2015, até junho desse ano, quase 57 mil venezuelanos já procuraram a Polícia Federal para solicitar o refúgio ou a residência aqui no Brasil. Outros, mais de 10 mil, agendaram o atendimento, mas quase 6 mil deles não retornaram.
Ainda não há números precisos sobre a quantidade exata de venezuelanos vivendo em Roraima, mas um levantamento da Prefeitura de Boa Vista apontou que só na capital há 25 mil moradores venezuelanos, o equivalente a 7,5% da população local, que é de 332 mil habitantes. Desses, pelo menos 65% estão desempregados.
É muita gente. E um estudo que foi divulgado no mês de abril pela Organização Internacional para as Migrações mostrou que a maioria dos venezuelanos que entram no Brasil ali por Roraima é homem e tem entre 25 e 49 anos, e mais da metade deles quer seguir para o sul do continente, especialmente para a Argentina e para o Chile.
Atualmente, o estado tem 9 abrigos públicos com cerca de 4 mil pessoas, 5 deles abertos só neste ano. Mesmo assim, ainda há venezuelanos em situação de rua em 10 dos 15 municípios do estado. E mais um abrigo com capacidade para 500 pessoas deve ser aberto na capital na próxima quinta-feira.
Além disso, 690 imigrantes também já foram levados em voos da Força Aérea Brasileira para os estados de São Paulo e também para cidades de Manaus, Cuiabá, Rio de Janeiro, Igaraçu e Conde. Outros ainda devem ser levados em breve para Brasília, Cuiabá, Rio de Janeiro e também para a cidade de São Paulo, nesse chamado processo de interiorização, que consiste em distribuir os venezuelanos recém-chegados a Roraima para os outros estados do país.
E depois do Observatório do Centro de Estudos da Universidade Cândido Mendes ter divulgado dados extraoficiais sobre os 5 meses de intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, hoje o Instituto de Segurança Pública resolveu se manifestar. E segundo os números oficiais, o mês de junho registrou queda no roubo de cargas e veículos. Foi o menor número de veículos roubados desde outubro de 2016.
É isso mesmo, os roubos de carga caíram pelo terceiro mês consecutivo na comparação com o ano passado, com 2017. Ainda segundo o Instituto de Segurança Pública, chegou-se ao patamar de maio, indicando que essa queda não foi causada apenas pela greve dos caminhoneiros. Em relação a junho de 2017, a redução foi de 23%. Só neste ano foram registrados 755 casos de roubos de carga contra 982 do ano passado.
Porém, os casos de homicídios decorrentes de intervenção policial deram um salto. Subiram 59,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados são referentes aos registros de ocorrências lavrados nas delegacias da Polícia Civil em junho.
Se levarmos em conta apenas os homicídios dolosos, que é quando há intenção de matar, houve uma queda de 3,8% em comparação com junho de 2017, que é quando aconteceram 390 homicídios desse tipo. Em junho deste ano, foram 375.
Em relação aos roubos de veículos, o Instituto de Segurança Pública destaca que ocorreu uma queda considerada consistente a partir de abril. Em comparação a junho do ano passado, a queda foi de 12% no índice.
As ocorrências de roubo de rua, que incluem as modalidades contra pedestres, em ônibus e também de aparelho celular, também são menores do que no segundo semestre do ano passado. O Instituto de Segurança Pública considera que os números do primeiro semestre não são considerados ideais para comparação com os dados atuais, pois eles foram impactados pela paralisação dos policiais civis que aconteceu naquele período. Na comparação dos meses de junho deste ano com o ano passado, há uma queda de 7%.
Os números de roubos a estabelecimentos comerciais tiveram uma redução iniciada em maio e acentuada em junho, quando chegaram a 525 ocorrências, representando uma baixa de 15% em relação ao mesmo mês no ano passado. Em comparação ao mês de maio, essa redução foi de 16%.
Bom, agora nós vamos lá para o sul do Brasil, às 16 horas mais 21 minutos, pois a Câmara de Vereadores de Pelotas instaurou uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar uma suspeita de fraude em exames preventivos contra o câncer de colo de útero. Isso mesmo, conhecido Papa Nicolau, que era realizado até então por um laboratório conveniado pela Prefeitura da cidade. Um verdadeiro absurdo que chamou a atenção de todos os brasileiros.
A comissão vai investigar as denúncias feitas por profissionais da saúde que desconfiaram do resultado de exames. Os médicos e enfermeiras estranharam que entre 2014 e 2017 não foram registrados resultados positivos realizados por pacientes naquela unidade. Eles identificaram o caso de uma paciente da unidade chamada apenas pelas iniciais LA, que teria feito duas coletas nos anos de 2015 e 2017, mas os exames apresentaram resultado normal. No entanto, mesmo com resultado negativo para o câncer de colo de útero, a paciente diagnosticada com uma lesão foi encaminhada para avaliação e consulta de um ginecologista do Centro de Especialidades. E então, para surpresa de todos, quando esse médico solicitou uma biópsia, o resultado acusou um tipo de câncer de colo de útero.
Pois é, os profissionais da unidade de saúde então enviaram um memorando à Prefeitura de Pelotas, no sul do estado, alertando sobre esse caso. Eles também encaminharam um exame preventivo da paciente e um pedido de providências em relação à análise dos resultados dos exames que foram realizados a partir de janeiro de 2014 até junho de 2017. Eles se sentem inseguros com relação à veracidade dos resultados. Imagina os pacientes.
A denúncia fez a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, colocar a secretária municipal de saúde, Ana Lúcia Costa, em férias e assumir ela mesma a pasta interinamente. Paula determinou a abertura de uma sindicância para apurar as possíveis irregularidades.
Exatamente, alguém precisa responder por esse erro, alguém tem que se responsabilizar. Na manhã dessa terça-feira, a prefeita Paula Mascarenhas ainda conversou com os profissionais que enviaram esse memorando com a denúncia para a prefeitura. A lista, inclusive, com os nomes das pacientes que tiveram casos de câncer após exames negativos na unidade de saúde e o número de exames preventivos que foram realizados na UBS Bom Jesus vão ser encaminhados ao Ministério Público.
A prefeitura também pretende contratar um laboratório emergencialmente para refazer os exames por um mês, para comparar os resultados obtidos pela empresa que presta hoje o serviço.
É o mínimo que tem que ser feito por hora. O Ministério Público ainda foi acionado pela Procuradoria Estadual de Justiça e agora vai investigar os resultados desses exames dos últimos 4 anos em Pelotas. A prefeitura tem até a próxima segunda-feira para encaminhar os documentos e as informações que foram solicitadas.
E um turista de Sorocaba, no interior de São Paulo, morreu ao cair de um brinquedo no Beach Park em Fortaleza, no Ceará. Um dos maiores parques aquáticos do mundo, Ricardo José Hilário Silva, de 43 anos, estava em uma boia com mais 3 pessoas no Vai Encará, atração que havia sido inaugurada no fim de semana.
Ricardo Rio, como era conhecido, era radialista em Sorocaba. Ele e outras pessoas caíram dentro do próprio brinquedo. Ricardo bateu a cabeça na estrutura da atração ao despencar, quando na última curva do toboágua, antes da chegada à piscina no solo, a boia em que ele estava passou da altura da parede de contenção e virou. Hilário estava na parte mais alta dessa boia e acabou caindo de cabeça.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e o parque está fechado. O Beach Park lamentou a morte do turista e disse que a equipe de segurança aquática realizou o atendimento de forma imediata, mas infelizmente o visitante foi a óbito. Abre aspas. O Beach Park está dando todo o apoio, suporte e atenção para a família, disse em nota.
O brinquedo chamado Vai Encará, que é um toboágua, foi inaugurado no último final de semana, com a presença, inclusive, de artistas do país inteiro que divulgaram em suas redes sociais a nova atração. Muitos deles, inclusive, já pagaram a divulgação que tinham feito após esse acidente na segunda-feira. O investimento do Beach Park no Vai Encará foi de 15 milhões de reais. Um investimento muito caro, né, para 2 dias depois nós termos um acidente desse tipo. De acordo com a divulgação do Beach Park, esse toboágua chamado Vai Encará proporciona várias descidas ao longo de 150 metros de percurso. A primeira queda é íngreme e faz com que a boia onde as pessoas estão encontre uma grande onda. Numa sequência rápida, uma segunda onda deixa o Vai Encará ainda mais radical, provocando uma sensação de gravidade zero. Essa é a descrição do brinquedo.
Conforme as normas, as boias levam 4 pessoas na descida do toboágua de 25 metros de altura. Uma placa no local do brinquedo alerta para o peso máximo das 4 pessoas somadas na boia, que não pode ultrapassar 320 quilos. Mas os acompanhantes de Ricardo na boia disseram que não receberam orientação do parque quanto ao possível excesso de peso.
Agora a gente vem aqui para o Sudeste mais uma vez, às 16 horas mais 27 minutos, porque em Montes Claros, em Minas Gerais, um outro acidente também chamou bastante atenção, infelizmente. Ocorreu um engavetamento com 5 carros de passeio, 1 ônibus e 5 carretas que matou 8 pessoas na BR-251. O acidente ocorreu ali na descida da Serra de Francisco Sá. As vítimas já foram identificadas.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma das carretas estava parada no acostamento da via com problemas mecânicos. O motorista do ônibus envolvido no acidente viu a carreta e reduziu a velocidade. E é aí que formou uma pequena fila de veículos parados na via, entre carros de passeio, uma carreta e um carro de serviço de saúde com os 6 ocupantes. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma terceira carreta carregada com melões não viu que os veículos estavam parados na rodovia e não conseguiu frear a tempo, atingindo a traseira do carro de serviço de saúde, que foi arremessado em chamas para fora da pista. A carreta de melões seguiu atingindo os demais veículos parados e também alguns que vinham no sentido contrário.
6 das vítimas que estavam no carro que transportavam pacientes de Rio Pardo de Minas para o tratamento médico em Montes Claros morreram. Outra vítima é uma jovem de 23 anos, que é de Salinas e estudava em Montes Claros e estava num carro de passeio. A morte de Natália Araújo de Almeida foi confirmada pela Universidade de Montes Claros, onde ela era mestranda do programa de pós-graduação em biotecnologia. Por fim, morreu Genildo Barbosa, de 32 anos, que conduzia um carro da Prefeitura de Josenópolis e também não resistiu.
Em nota, a Polícia Civil esclareceu que foram realizados exames de alta complexidade devido ao estado em que os corpos se encontraram. Outras 64 pessoas ficaram feridas e 3 permanecem internadas. Entre elas, um homem de 25 anos que teve 90% do corpo queimado, que respira com a ajuda de aparelhos. O hospital informou que o estado de saúde dele é instável.
Bom, essa rodovia convive com constantes acidentes, especialmente no trecho que liga Montes Claros e Salinas, né? A BR-251. O asfalto ali apresenta muitas falhas, poucas áreas de escape e é pista simples em boa parte do percurso. Não foi a primeira vez que acidentes graves aconteceram ali. Em janeiro desse ano, há menos de 6 meses... 13 pessoas morreram ali, outras 39 ficaram feridas após um caminhão invadir a contramão e atingir um micro-ônibus que estava na direção oposta. Uma van e uma carreta também acabaram sendo atingidas pelo caminhão nesse acidente de janeiro.
Em março, um acidente na mesma BR deixou 3 pessoas mortas e 5 gravemente feridas após um carro de passeio ser atingido por uma carreta carregada de bobinas de aço. O condutor da carreta havia ingerido bebida alcoólica.
Bom, é óbvio que essa via precisa de mais atenção das autoridades. Tá faltando segurança e não é pouco.
Vamos mudar de assunto e falar sobre educação, pois aprendizagem em gestão de tecnologia, formação de professores, produção de materiais didáticos e conteúdos inovadores. Esses foram os principais temas debatidos por especialistas do Brasil e do mundo durante o Congresso Internacional de Educação e Tecnologias e o Encontro de Pesquisadores em Educação à Distância, promovido pela UFSCar.
Isso mesmo, os eventos foram organizados em 2 etapas, uma virtual e outra presencial. A etapa presencial teve mesas redondas que abriram espaço para diversos debates sobre os desafios das práticas de ensino mediadas aí pelas tecnologias digitais de informação e comunicação. Já a etapa virtual contou com uma programação com horários livres e flexíveis, com interações entre os participantes e os especialistas em ambiente online. Na etapa virtual, foram 490 apresentações de pesquisa e na presencial, outros 298 estudos foram apresentados.
Além das mesas redondas, minicursos e apresentações de trabalhos também integraram a programação, lançamento de livros e atrações culturais. Entre vários outros assuntos, foram debatidas plataformas didáticas digitais, tutoria e mediação pedagógica, métodos avaliativos, metodologias ativas, jogos e aplicativos para educação.
Inclusive, dentre os muitos temas debatidos, estava a proibição do celular em sala de aula. E olha que curioso, a maioria dos professores é contra. Ouça o que eles dizem, abre aspas. Como que eu vou fazer isso? Os alunos são nômades digitais, estão acostumados a buscar informações em alta velocidade, disse um professor. Outro argumentou, abre aspas, hoje o aluno consegue buscar uma informação, como por exemplo a data de um acontecimento. O professor precisa levá-lo a entender por que tal acontecimento ocorreu naquele momento. O foco é o aprendizado, o resto são estratégias, defendeu uma pesquisadora portuguesa.
Além de apontar os desafios da educação mediada pelas tecnologias digitais, os conferencionistas apresentaram soluções e estratégias concretas para viabilizar um ensino-aprendizagem mais eficiente. Foi o caso da professora aposentada da Unesp, Elisa Schulzen.
Abre aspas, como sair da lógica da virtualização da sala de aula, onde o aluno fica apenas recebendo informação? Como vamos mudar o paradigma para que o foco não seja a tecnologia, mas sim as pessoas, questionou ela. Ela mesmo respondeu, a educação tem que ser aberta, com uma prática centrada nos estudantes, destacou a professora.
Para isso, ela orienta o professor a fazer um diagnóstico dos interesses e linguagens dos estudantes. Abre aspas. O que você faz de melhor e como você aprende? Essa é a pergunta básica que faço para o meu aluno para entender como ele aprende e, a partir daí, usar diversos recursos para que ele consiga se expressar, destacou Elisa.
Outro exemplo foi apresentado pela professora Daniela Will, da Universidade do Sul de Santa Catarina. Ouça o que ela diz, abre aspas. Na pós-graduação à distância da Unisul, por exemplo, nós não temos livros didáticos. Nós trabalhamos com textos, artigos, vídeos que são atualizados a cada nova oferta. Assim, o docente tem um papel mais ativo, disse ela, que também defendeu a necessidade da educação focar menos no conteúdo e mais na mediação entre o professor e o aluno.
Um dos destaques do Congresso Internacional de Educação e Tecnologias e do Encontro de Pesquisadores em Educação à Distância foi o lançamento do Dicionário Crítico de Educação e Tecnologias e Educação à Distância. A obra contempla cerca de 200 verbetes desenvolvidos por 198 autores, pesquisadores do Brasil e do exterior.
É isso mesmo. A jornalista Kelly Godoy, inclusive, esteve no Congresso Internacional de Educação e Tecnologia e também no Encontro de Pesquisadores em Educação à Distância. Agora ela nos traz mais informações. Ela conversou com o professor Daniel Mil, que é docente do Departamento de Educação aqui da UFSCar e coordenador dos eventos. Vamos ouvir.
Atenção total. Tem gente que anota tudo. Outros preferem gravar. O antigo Simpósio Internacional de Educação à Distância cresceu.
Agora ele virou um Congresso Internacional de Educação e Tecnologias e junto com ele vem outros grupos agregados, outros eventos agregados. Por exemplo, o Encontro de Pesquisadores de Educação à Distância, o Encontro de Grupos de Pesquisa sobre Educação à Distância, que é um outro evento em paralelo, o Encontro Nacional de Educação de Coordenadores de Educação à Distância também, além de outras iniciativas que nós temos nesse evento.
O Congresso Internacional de Educação e Tecnologias focou em agregar pessoas.
Dar a oportunidade para mais pessoas participar e é por isso que a gente tem um evento com etapa virtual primeiramente, então são 20 dias online e depois dos 20 dias tem essa etapa presencial para poder agregar, sistematizar a discussão inteira. Então somando tudo, são umas 40 a 50 palestras online, depois uns 400 ou 500 trabalhos online e depois uma 13 palestras presencialmente sobre essa discussão que visa sistematizar ou dar oportunidade de novas reflexões presencial, além do que aconteceu online. Isso é um formato ímpar, não existe outro local no mundo que esteja fazendo desse jeito. Nós temos gente aqui no nosso evento de todos os estados do Brasil, literalmente todos, além de outras partes do mundo. Gente da Colômbia, da Argentina, de Portugal, da Espanha, estão aqui presencialmente conosco e online também gente de várias partes do mundo. Então estou super feliz com essa contribuição que a UFSCar traz para o cenário nacional, para a área de educação e tecnologias, para a área de educação à distância, porque eu acho que isso é importante para crescimento da educação do país.
A educação à distância é uma das 8 modalidades de educação previstas em lei e tem crescido com acesso às tecnologias digitais.
O fato de ser uma tendência virtualizar a vida humana como um todo, nós sabemos que os nossos jovens já não têm uma perspectiva muito de brincadeiras de rua como tínhamos, de trabalho tradicionais como tínhamos, agora é uma outra realidade. A educação à distância tem uma capacidade maior de trazer essa reflexão para a pauta na formação do cidadão que nós precisamos para esse século XXI, para esse contexto atual. Não que a educação presencial não possa, mas nós já temos de partida a obrigação de, para ser um estudante virtual, de saber utilizar tecnologias digitais. E as tecnologias digitais de informação e comunicação são base para quase todas as profissões que nós temos atualmente.
200 pesquisadores trabalharam na produção de 198 verbetes, trabalho que resultou nesse Dicionário Crítico de Educação e Tecnologias e de Educação à Distância, lançado no evento.
A importância do dicionário para mim assenta nisso aí, que é possibilitar dar nome às coisas para que as pessoas possam dialogar. Eu não consigo dialogar com uma pessoa que não domina aquele conteúdo. Então, por exemplo, se estamos falando de realidade aumentada, Se o meu interlocutor não sabe o que é realidade aumentada, se nós não temos uma referência do que é aquela coisa, eu não consigo dialogar. Então, a discussão fica pobre, fica fraca. Então, quando nós dois sabemos, a gente começa a tratar das características, da história, que é o que o verbete faz. Cada verbete trata da história, o que é aquele assunto, aquele tema, qual é a história daquele tema, qual é a etimologia, quais são as raízes etimológicas daquele termo, quais são as correntes teóricas e por aí vai. Inclusive, alguns autores que tratam aquela temática, que enriquece a possibilidade do leitor poder explorar um pouco mais.
Tá aí, muito legal, né? Obrigado a Kelly. Sem dúvida, a educação à distância tem crescido muito. Também marcou a programação do Congresso Internacional de Educação e Tecnologia e do Encontro de Pesquisadores em Educação à Distância, o lançamento do portal de cursos abertos da UFSCar, no qual é possível fazer cursos com certificação, e do Inovec, um espaço de cursos e materiais sobre abordagens híbridas e práticas pedagógicas apoiadas em tecnologias digitais de informação e comunicação.
É isso mesmo, com interfaces simples e atrativas, os dois ambientes já estão acessíveis ao público interessado. Anote aí os endereços: o portal de cursos abertos da UFSCar está em www.poca.ufscar.br, no qual, como a Van disse, é possível fazer cursos, enfim, com certificação, e o InovaE, você anota o endereço e acessa www.inovae.cad.ufscar.br.
E também tem mais informações na TV UFSCar. Acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
Às 16h40, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.